Bom dia. Nós iremos falar em português, mas podem responder. Bem-vindos à Comissão de Negócios Estrangeiros. Estão representados o grupo parlamentar do PSD, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. E a preparação desta reunião estava feita nos seguintes termos: uma intervenção inicial vossa. E depois algumas questões colocadas da nossa parte. Muito obrigado.
Good morning, first of all. Good afternoon, maybe. Thank you for receiving us on this meeting. Was the committee of the Affaires Étrangères, Foreign Affairs. It is the occasion to put you on what's happening in our region, especially in Syria and Palestine.
No, it's okay.
And as well to congratulate you on the 25th of April, Day of Liberty, this National Day of Liberty, Independence, and declaring Portugal free of dictatorship. This day that we are invited to share with our colleagues on the CGTPI in this national day, we find ourselves committed to the liberty, to the independence, and to self-determination. The ICATO, the International Confederation of the Arab Trade Union, consisting of the National Arab Trade Union among all the Arab areas, countries, starting from North Africa, from Algeria, which is my friend and colleague, the Assistant for the Foreign Relations, Mr. Saleh Hajaibi from Algeria, as well in Morocco, Libya, Tunisia, and of course the Somali and Djibouti. On the Gulf area, we have only two. You know, in the Gulf, there is no free trade union movement, as you well aware. Mainly there is no freedom of association there, or no freedom, freedom at all, if we can say it. However, only in Kuwait that we have a traditional trade union, as well in Bahrain, nor in Saudi Arabia, of course, nor in Qatar or Emirates or others. In the east side, Lebanon, Syria, as well as Jordan, Iraq, are part of the ICATO, of course, and they share us the battle, the struggle against the injustice for better wages, better life, as well as for social protection and social justice. This is in this part on the trade union struggle and combats we are in, but as well as on the side and on another side, on another hand, which is concern our region. It is the struggle for the independence, for liberating the occupied Palestine from the Zionist and the Israeli troops, as well as to share our people, mainly in Syria, to defend the self-determination, the independence of Syria, which is now objected by a war, a entire world war on Syria, just because it is insisting to have their independence and her self-determination, and always rising the Palestinian liberation cause in the front of its interest. Talking a little on what's happening in Syria, maybe this is the hot issue now that interests the whole world. In Syria, I can say that it was easy to the Syrian government, to President Assad, not to bear this heavy load and this heavy war in his country if he accepted at that time, on 2010, what the mediator of the United States came to tell him. You have three options you can take. First of all, you have to dry the weapons from the Lebanese resistance. Secondly, you have to close the Hamas offices in Damascus and cut relation with Iran. If you do so, you will be maybe the most democratic regime in the region. And if you don't, of course, an open war will be you will face. And of course the government of Syria, which is committed to Palestine cause, which is believe that the rights will never be place, and the freedom, it is not a place to bargain in, refuse these proposals, and did not close the offices and did not dry up the flow of weapon coming to the Lebanese resistance to fight against the aggressivity of the Israeli occupying territory. This is what leads Syria to this war, and this war that it is not as they started it. It is a war for democracy, for liberty, with what so-called the Arab Spring at that time. It is the war to a new imperialism, a new aggressive imperialist, aggressive Zionist, and aggressive capitalism, which came to our country, our where there is the wells, the petrol, the oil, and so that they came for two reasons: take the wealth of our country and implement Israel as a permanent state, have the right in Palestine, and deny the right of the Palestinian to go back to their homeland, and forcing them to accept what is now so called the market of the cycle. This is it.
Vou passar então agora a palavra, nesta ordem, primeiramente aqui ao deputado Pedro Roque, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Peço desculpa porque teremos que falar em português. Se é noblesse oblige, porque estamos no Parlamento Português e as normas são mesmo assim. Eu gostaria de saudar a delegação que vem enquadrada pela CGTP Intersindical. Eu devo dizer que não sou membro desta comissão, Comissão dos Negócios Estrangeiros, mas fiz questão de aqui estar em representação do PSD por dois motivos. Porque lidero o movimento laboral e sindical no seio do Partido Social Democrata. Essa é a primeira razão. A segunda razão tem a ver com o facto de, em nome da Assembleia da República, eu presido a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, que é uma Assembleia Parlamentar que reúne todos os parlamentos nacionais à volta da bacia mediterrânica, desde Portugal até Marrocos, fazendo a volta ao Mediterrâneo. E, portanto, os países, há muitos países árabes e parlamentos desses países árabes, Médio Oriente e Norte da África, fazem também parte desta Assembleia Parlamentar. Eu recentemente tive a ocasião de estar na Argélia, na reunião do 5 mais 5, em Argel, também muito recentemente em Beirute, na reunião interparlamentar da Ortodoxia, sobre os auspícios do Parlamento Libanês, o Sr. Presidente Nahib Berri, mas também recentemente em duas cimeiras árabes parlamentares da maior importância no Cairo. O Parlamento Árabe e a União Interparlamentar Árabe. E, portanto, junto aqui estas duas características e que me faz estar nesta reunião. Devo dizer também que temos uma nossa segunda comissão que se encarrega dos assuntos económicos e sociais, ainda que a dimensão sindical esteja um pouco afastada, mas é algo que eu procuraria depois, em conversa consigo no final, tentar resolver, no sentido de poder haver uma cooperação também a esse nível. Feito este, não foi assim tão breve, introito, eu gostava só de duas ou três questões. Quando fez a sua exposição, eu creio que falou nos países do norte da África. Creio que não terá falado no Egito. Exatamente qual é a situação em termos sindicais no Egito? Muito bem. Oui, d'accord, tout à fait. Também um assunto que nós acompanhamos muito perto e é um assunto da atualidade permanente desde, eu diria, desde 1937, a questão da Palestina. Nós acompanhamos, mais no ponto de vista político, naturalmente, defendemos as principais resoluções das Nações Unidas relativas à questão israelo-palestiniana, sobretudo os chamados permanent issues, a questão das fronteiras, penso que consensualizada internacionalmente, as fronteiras de 1967, antes da guerra dos seis dias, o regresso dos palestinianos, dos refugiados palestinianos, a questão dos colonatos construídos no West Bank e o estatuto da cidade de Jerusalém. Mas aquilo que eu gostaria de perguntar é a realidade, seja na faixa de Gaza, realidade laboral, seja na faixa de Gaza, seja na Cisjordânia, e no caso da Cisjordânia, nas chamadas Área A, zonas controladas pela autoridade palestiniana, em termos laborais, qual é a realidade existente e se ela poderá ser, digamos, ampliada quando a Palestina, e todos desejamos, tiver direito a um Estado próprio. Muito obrigado.
Fala depois no final. Agora o deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigado. Cumprimentar, evidentemente, e dar-vos as boas-vindas ao Parlamento. Cumprimentar os meus colegas deputados. Eu começo já por dizer que tenho um compromisso e, portanto, eu vou colocar as questões e depois irei ouvir noutra sede a resposta às mesmas e, portanto, serei telegráfico, mas fazíamos questão de estar aqui e de ouvir principalmente a primeira intervenção e as respostas que terá às questões colocadas pelos deputados. Uma primeira questão tem a ver com a questão da Síria, aquela que é talvez a mais drástica e dramática tragédia humanitária do século XXI, mais de 400 mil mortos, quase 7 milhões de pessoas afetadas e a necessitarem de ajuda humanitária, 6 milhões de deslocados internos e, portanto, estamos a falar de uma dimensão humanitária preocupante. A questão que lhe quero colocar é a seguinte: perante as dificuldades de acesso ao terreno e a continuação da violência na Síria, que desafios é que se colocam às agências e às organizações humanitárias para poderem fazer chegar medicamentos, alimentação, etc. A segunda questão que lhe tenho para colocar, teria outras, se houvesse aqui outro tempo, é como é que vê a participação da Liga Árabe nas negociações israelo-palestinianas. Muito obrigado. Espero que tenham uma boa estadia em Portugal e até uma próxima oportunidade. Peço desculpa aos meus colegas também, mas é que já devia estar num outro compromisso e continuação de boa audição. Muito obrigado.
primeiro lugar, em nome do Bloco de Esquerda, saudar a vossa presença, dizer que acompanhamos a preocupação com a situação vivida na Palestina. Já várias vezes a Assembleia da República tomou posição exigindo compromisso das duas partes e particularmente de Israel na aplicação dos acordos internacionais, e nós consideramos que é essencial esse processo. Vemos com preocupação a atuação dos Estados Unidos, particularmente num modelo mais recente, com a mudança da sua embaixada para Jerusalém e com a aceitação da ideia de Jerusalém ser a capital do Estado de Israel. Consideramos que existe nessa intenção uma vontade de achincalhar, de reduzir os processos de paz que são exigidos pela comunidade internacional e que nós comungamos. E por isso, através de vocês, uma solidariedade ao povo palestino da parte do nosso grupo parlamentar. Sobre as questões da Síria, vemos com muita preocupação a escalada da guerra. Não ignoramos responsabilidades também de Assad e do seu regime no relacionamento com o seu povo. Mas isso não justifica qualquer ingerência estrangeira e, acima de tudo, mais mortalidade, mais violência a uma situação que já estava com violência a mais. Acompanhamos a ideia de que o povo sírio deve poder decidir sobre o seu futuro sem nenhuma ingerência externa, mas com a liberdade que não tem ainda alcançado internamente. Aguardamos que o processo possa dar passos no futuro com menos pressão de violência e que o caminho da paz seja o caminho a seguir na Síria. Sabemos e temos consciência que a disputa geoestratégica transformou a Síria num novo palco de guerra internacional. Rejeitamos esse caminho e esperamos que ele seja evitado no futuro. Terminei a minha intervenção, pergunto à Rita se queres dizer alguma coisa. Rita Rato, do PCP.
Bom dia a todos. Peço desculpa pelo atraso, mas devo-me ter descoordenado aqui, porque pensei que era a seguir logo a seguir ao plenário, estive aqui, mas creio que ainda venho a tempo de, em nome do Partido Comunista Português, transmitir uma calorosa saudação à Confederação dos Sindicatos Árabes e, através dos vossos sindicatos, aos trabalhadores dos vossos países e das vossas estruturas sindicais. É para nós muito importante que, também através da CGTP, tenham feito este pedido de audiência à Comissão de Negócios Estrangeiros, porque também torna importante o alerta desta comissão, sobre esta comissão, sobre a realidade que se vive nos vossos países, desde logo de atentados à autodeterminação dos povos, mas também aos direitos dos trabalhadores. E queria dizer-vos que, da nossa parte, da parte do Partido Comunista Português, estamos obviamente solidários com a luta que os trabalhadores travam em todos os países, em particular nos países árabes, que sabemos que a luta pela paz é uma condição determinante para a garantia e o respeito pelos direitos dos trabalhadores. Sabemos que a história tem demonstrado que num contexto de guerra e de agravamento dos conflitos, isso tem sido sempre utilizado como um instrumento de agravamento da exploração dos trabalhadores e dos povos. E por isso vimos como uma luta comum, a luta pela paz e a luta pela construção de um caminho de progresso e de justiça social em cada um dos países, mas na própria região. E por isso, da parte do Partido Comunista Português, queria mais uma vez saudar-vos e dar-vos uma palavra de confiança e de solidariedade da nossa parte para continuar esta luta aqui no nosso país também, em defesa dos direitos dos trabalhadores, porque não há desenvolvimento do país, nem há democracia, nem regime democrático sem direitos dos trabalhadores. E também relativamente aos vossos países e aos caminhos que têm delineado, e estarmos obviamente disponíveis para tudo aquilo que precisem de contacto e de solidariedade com o nosso país. Muito obrigada.
First of all, I want to thank you all on your solidarity, on your this sympathy before our people. This solidarity affect our people, especially what is facing in this region since a decade, since the 1948, after the occupation of Palestine. We all know this aggressive Zionist occupying our territories, our lands. Going into the question that been raised. First of all, a question of the resolution of the United Nations, which is we did not, from the first resolution after the occupation, when they decided to, on the first resolution, that the Palestinian and the Jews will live together in one state, and afterward, when they decided to split Palestine for two states and the two people lives in peace in this and all what follows from resolution from the resolution and 192 until the resolution of 482, and we all agree, as I think, that none of these resolution been considered by the Israeli occupation, and so that the United Nations, as an assembly, as the assembly, and as a council, as a security council, did not and could not, and did not have the attention, neither to implement the para 7 or para 6 on Israel, so that we fear that the decision taken by the powers, by the power states against the people of Palestine, they are denying for them the right of returning to their land, and now was the, the was the deal of the cycle the deal of that this was going on to end this conflict, and since Carter, as a president of the United States, to Carter, not Bush. However, since Obama and after with the Trump now, all what happening in our region is caused by the occupation, and what is and the war now in our country under what we call it the ISIS and the Islamic terrorist and fundamentalist. It is the other part of the terror and the fundamentalists of the Israel occupation. They are the both sides of the same coin. If asked about the medical and humanitarian support for the people under the siege of ISIS and the Islamic fundamentalists. You know, the last one when there is liberation of eastern Damascus after the shelling the whole capital, the whole city by the bombs hitting schools, hitting hospitals, hitting the civilians, and they agree after a real confrontation between the Syrian army and the aggressive Islamic ISIS and its alliances, and decided to leave this part of the city. All the humanitarian and medical aids get into this area in Douma, and other cities nearby the capital Damascus. So that who was forbidden this humanitarian aids to come and help the people under siege of the ISIS and its and the others. It is not the Syrian army, but the Islamic fundamentalist group and terrorists. Concerning the decision taken by the President of the United States to remove the embassy to Jerusalem, I've seen that Palestine it is under occupation, or the whole Palestine is under occupation. Moving the embassy from Tel Aviv to Jerusalem, it is of course it is a decision to warm the conflict. It is a decision to make the things getting worse, but it is not the occupation still occupation of the embassy. It is in Jerusalem or in Tel Aviv. Question is that in moving the embassy to Jerusalem, it is to increase the high level of hatred, increasing the high level of confrontation, and pushing further not to end this to end this 70 year of occupation by a solution, a peaceful solution. The negotiation with Israel with the Arab League. There is no negotiation with Israel with the Arab League because the last Beirut Arab League conference that accepted to negotiate a peace talk with Israel under the resolution of the United Nations that is peace against land, so that a state of an independent state in Palestine will be raised neighboring the state of Israel. But unfortunately, the Israeli refuse all this and continue planting the settlements all around the Gaza Strip and inside the West Bank, as well as in Jerusalem and the city of Jerusalem itself. For us, conclude that Israel, since it is gaining the support from the imperialist United States and its allies in the European countries, will not accept any resolution that goes to neighboring the Palestinian in a state, in an independent state. What is now in what so-called the Palestinian state, which is in Gaza and Ramallah, with the president Abu Mazen, the president of the Palestinian Palestine. Now, I think it is less than authority of municipality. There is no independent authority as a state of Palestine. It is authority just to manage some civil and the works that a municipality can do it, not determine independent country that will do. That's what we see it when the UNESCO agreed that Palestine be represented on the UNESCO. Israel and the United States have resigned and dismissed from the UNESCO. For our belief, Israel, it is not a state that wants a peace in the region. Israel, it is a state that wants the war will be open, either in direct war with the Arabs or an indirect war, which is now supporting the ISIS, supporting this conflict between the Arab themselves. Asking about the Assad regime and the government of Syria killing their own people. I think no one want to kill anybody, nor his people, nor even his neighbors. Government always defend itself when there is a force that comes to change from to change to the worse. All we know that ISIS, it is a dictatorial regime, but a group of dictatorial regime, not an individual dictatorial regime. Now ISIS taking the whole region back to the to the dark centuries, either by deviating the Islamic the Islam, or trying to force people on their ideological thoughts by force. And when someone come to kill you, you have to defend yourself. That's what Syria and the Syrian regime was doing. He was defending himself against this aggressive complot that been declared now, that well known now. Who can explain that the NATO and all its allies and the United States send bombard Damascus and the cities of Syria with the with its cross missiles, the cruise missiles and the Tomahawk missiles, who give them this right to kill the people in Syria with this? If the Syrian people retail on this, or if the Syrian army strikes back, they said that the Syrian army is now on an aggressive act. But when the United States and its ally hit Syria, or hit Yemen, or hit Libya as they did before, they are now the guardian of the peace in the world. And they are now doing this for the sake of the humanity, which is of course wrong. Just now, justifying all what they do by forcing the Security Council to take a decision by their strong hand, and forcing the world by threatening him and abusing him to accept what they do. Now, about the self, talking about democracy in Syria, which is very important. You know that in Syria lately, maybe before 3-4 years before, they do an election. You may say that in Syria might be a interference from the government to end this election for their benefit. But who can tell me that the Syrians abroad, they vote for the Assad, was the majority. Who forced them to vote for the Assad on this big majority to gain in the where there is the opposite, where there is with the regime and who are not with the regime. Nobody, maybe you can force someone in your country to vote for the thing that you don't want to vote for. But outside the country, who forced the Syrian to vote for Assad? Question, even we accept the symbol of democracy by election, or we said always we deny this right for the from the people and for the people. Election, the last election was clear that the Syrian people wants the Assad. Inside Syria and the immigrant and the people, they are not living in Syria. So we have to accept this results. Of course, concerning the effect of the war for the worker, mainly who were being hit by the war is mainly the workers, because the unemployment will be raised in Syria after that Turk took all the factories from the industrial area in Aleppo and in other places, where purposely the ISIS and their groups hit these areas, especially in Adras cities in close to Damascus, just to hit the economy of Syria and to displace the Syrians, especially the workers, to look for work, because they don't have money to live, either to emigrate out of Syria or to go to ISIS and work for ISIS. That's why all this war was supported, financed by the Arab states, especially mainly the Saudi Arabia, mainly Qatar, which is clearly the Qataris crown prince declared that we finance the war in Syria. So when some of the people needs money, goes to the devil to get this money, and that's what happened in Syria. Thank you.
Muito obrigado. Mais uma vez, os cumprimentos por terem estado presentes na nossa comissão. Desejamos que a vossa estadia cá em Portugal, num momento tão simbólico quanto as comemorações de 25 de Abril, tenha o sucesso necessário, e a comissão estará sempre ao dispor para as vossas iniciativas, opiniões, etc. Muito obrigado.
Só quer dizer, em nome da CGTP, agradecermos o ter recebido, portanto, esperamos contar no futuro, continuar essa abertura para nos receberem. De qualquer maneira, queremos agradecer em nome da CGTP o vosso tempo aqui. Thank you once again.
my view about our community. I went three times in Cairo in just 2 months because I was monitoring the electric system. Mm-hmm. But before and afterwards, I go to no. Before I went to the Arab Parliament, it was the Arab League headquarters, and now the Arab IPU to the headquarters of the Egyptian Parliament. So, and then we've been Uniform Mediterranean at the end of the month, and then, but I could not attend because I stay in Lisbon. Abu Mazen is promoting a meeting, a conference about the situation the members of the PNC, the PNC, the Palestinian National Council, are vice presidents. So we are in contact with them, and also the Syrian Parliament is still. We conducted a mission to Damascus 2 years ago at the request of the European Parliament because they want to establish the connection with the Syrian Parliament. It's very important.